começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Vem ter na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quinta-feira, de 16 de agosto, ano 18. 16/08/18. Com os comentários do Jorge Vamburgo e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, ele, Rafael Espíndola, o maior vocalista do Brasil, da banda Rotterdam, fazendo o trabalho dobrado. É isso aí, na central técnica, é o nosso quem? Ed Guimarães, nosso monge tá na central, fala monge. Produção do Luiz Cabeça Ferreira, para todo o Brasil, 17h04, começa agora o mais tradicional programa esportivo do Brasil.
Nacional.
Liga, malandro.
Nacional. Ricardo Mazella.
Tá suave, tá comigo aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando das quartas de final da Copa do Brasil.
Olha aí, o timaço nacional.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Que sufoco, hein, galera? O Flamengo venceu o Grêmio por 1-0 e garantiu classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Repórter maneiro Rafael Monteiro traz os detalhes pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro!
Flamengo até morrer.
Rafael Monteiro.
O Flamengo está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O gol de Everton Ribeiro, aos 4 minutos de bola rolando, foi decisivo para o avanço rubro-negro para a próxima fase. Após o jogo, o técnico Maurício Barbieri destaca o espírito do grupo.
Fizemos o gol cedo, o Grêmio teve um pouco do controle do jogo, que é natural, mas acho que as melhores chances, inclusive no segundo tempo, até para matar o jogo, foram nossas, né? Fico muito feliz com isso. Eu acho que é importante, a gente chega numa semifinal. O clube chega num segundo ano numa semifinal, isso acho que tem que se enaltecer. Nunca é uma tarefa fácil, tem muito mérito chegar até aqui. A gente fica muito feliz e agora é pensar nos próximos desafios.
O Flamengo enfrenta o Corinthians na semifinal. O time paulista se classificou após duas vitórias por 1-0 contra a Chapecoense. Pelo lado do Grêmio, que nunca venceu o Flamengo no Rio de Janeiro, em confrontos pela Copa do Brasil, ao todo, são 7 jogos, sendo 3 derrotas e 4 empates. O técnico Renato Portaluppi comenta a primeira eliminação do ano.
Eu estou muito satisfeito com o meu grupo, em todos os sentidos. Eu já falei que o Grêmio não vai ganhar todas. A gente sabe ganhar, mas a gente tem que saber perder também. Perdemos para um grande clube. Volto a repetir, merecemos sorte maior. Eu acho que a gente deu um passo negativo, um passo para trás, foi no momento que nós tomamos o gol aos 49 minutos lá em Porto Alegre. De repente dificultou um pouquinho as coisas para a gente. Mas o mais, a minha equipe não é uma equipe que vai fazer 3, 4, 5 gols todos os jogos. A minha equipe em menos de 2 anos ganhou 4 títulos. Então a gente tem que parar com essa mania de quando a gente não consegue um objetivo numa competição, ah, aqui está mal, lá está ruim, aqui está faltando aqui, está faltando lá. Não tem time perfeito. Eu estou muito satisfeito com o meu grupo. E eu não costumo falar de jogadores individuais A, B ou C para comentar se foi bem, se foi mal. Tem um grupo, estou muito satisfeito com esse grupo aqui, que eu falei. Hoje nós estamos tristes, mas amanhã, mas de cabeça erguida. De cabeça erguida, porque o meu time jogou muito hoje aqui no Maracanã. Faltou aquele último passe, mas jogou muito. E não é fácil vir aqui no Maracanã e calar a torcida do Flamengo. E o Grêmio calou, porque a torcida do Flamengo sabia da nossa força.
Para o tricolor, resta ainda a Libertadores, onde tem que reverter pelas oitavas de final na Arena do Grêmio contra o Estudiantes da Argentina, a derrota por 1-0 sofrida fora de casa na última quarta-feira, e o Campeonato Brasileiro, competição na qual se encontra na quarta posição, a 5 pontos do líder São Paulo. E já avisando sendo o próprio brasileiro, o próximo compromisso gremista é contra o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo, no próximo sábado. Já o Fla, pela mesma competição, visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada no domingo. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu então, Rafinha. 17 horas, 8 minutos. Um abraço pro meu amigo Ronaldo, torcedor símbolo da Friburguense. Ô Ronaldo, Friburguense tá em que divisão, hein? Segunda do Rio de Janeiro. O único cara pra Friburguense é o Ronaldo, é o único. Parece que vai pra terceira, Ronaldo. Aí desiste, cara, aí dá feia coisa. 17:09, vamos a Brasília. Quero cumprimentar o comentarista de classe. Eu queria que no seu boa tarde você analisasse a declaração do Renato. Quer dizer, eu até gostei. E você, Vamburg, boa tarde.
Jorge Vamburg.
Boa tarde, meu caro Mazella. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Eu achei as declarações do Renato coerentes com o que aconteceu. Foi um duelo equilibrado e coerente com a personalidade dele também, né? Ele não vai dizer nunca que o time dele foi mal e tal, etc. Sempre aquela coisa, não, fomos bem, podíamos ter ganho e tal. Mas é verdade, o Grêmio não foi mal, apenas, né? O duelo foi equilibrado, né? Então, o Flamengo só conseguiu o gol, eu acho que o gol que garantiu a passagem dele para a semifinal foi aquele gol no último instante lá na arena do Grêmio, tanto quanto o gol de ontem, porque sem aquele o Flamengo não estaria na final. Talvez não estivesse, né? Podia até ganhar também. Aí seria 1-0 lá, 1-0 cá, aí iria para os pênaltis. Então, tudo imprevisível. Mas o Flamengo mereceu, sem dúvida alguma. Soube enfrentar o Grêmio lá e soube enfrentar no Maracanã. Então, o Grêmio... dizer que o Grêmio calou o Maracanã é um pouco de arrogância, um pouco de pretensão, porque o Flamengo também calou a torcida gremista lá na Arena do Grêmio. Mas é assim mesmo, futebol é assim mesmo. Então, eu acho que a classificação do Flamengo foi justa, né? O Flamengo mereceu, jogou para conseguir o resultado e conseguiu. E é tal história, o Grêmio deu mole lá em Porto Alegre, né? No último instante permitiu que o Flamengo fizesse aquele gol. E agora tem que seguir em frente, acabou a Copa do Brasil e tem que pensar agora em Libertadores e Campeonato Brasileiro.
É verdade, 17 horas, 11 minutinhos, depois de Jorge Vamburg em Brasília, vamos para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele está lá com aqueles famosos olhos verdes, encantando a cidade maravilhosa. Está chegando Sinergia Nacional. Eu encho a bola, Jorge Brum, boto o cara lá para cima e você não solta a vinheta, meu garoto. Cadê a vinheta? Ô, Márcio, tá vendo? Estão boicotando você, Márcio. Boa tarde.
Boa tarde, meu caro Mazella. Sempre um prazer participar aqui do Mundo da Bola. Olha, ontem foi mais um jogo que se decidiu nos primeiros momentos, porque o Flamengo fez um gol e depois jogou friamente, né, administrou o jogo, coisa que, aliás, foi surpreendente, porque o Flamengo, às vezes, no Maracanã, com sua grande torcida, vai todo pra frente, quer ganhar de qualquer maneira e tal, fazer gol e deixa espaço. Os adversários aproveitam, isso aconteceu inclusive no jogo contra o São Paulo, aquela derrota por 1-0, e também um pouco no jogo contra o Cruzeiro, que o Flamengo perdeu por 2-0. Então, eu acho que dessa vez o Flamengo resolveu jogar mais com a tabela, com o regulamento, 1-0 favorecia, e acabou que foi um jogo, claro, emocionante, porque era um mata-mata decisivo, mas com pouca chance de gol. O Grêmio teve 1 ou 2, o Flamengo teve 1 ou 2 também, qualquer resultado não seria injusto, tanto se houvesse empate ou qualquer um vencedor, e foi realmente um duelo equilibrado dos dois jogos. E a novidade é que o Flamengo não é mais aquele time desarvorado de qualquer maneira, e que o Barbieri, de qualquer forma, conseguiu dar uma solidez defensiva que o Flamengo estava precisando há muito tempo. Então, com essas armas aí, creio que o Flamengo está jogando de acordo com o que exige o mata-mata, de acordo com o que exige um time copeiro. O Grêmio muitas vezes foi campeão, chegou à final desse jeito que o Flamengo mostrou ontem, né? E acho também que o Vitinho, outra vez, não foi muito bem. O nosso gringo entrou no lugar dele e melhorou muito o time do Flamengo. Acho que foi um jogo...
O Marlos Moreno, Márcio.
O Marlos, exatamente. É um jogador que também de alto e baixo, mas ontem entrou bem no jogo. e o Flamengo, no segundo tempo, acabou segurando mais o jogo com a presença dele.
Uhum.
Acho que é normal o Flamengo participar. Também não acho que o Renato Gaúcho, essa história de calou o Maracanã, o São Paulo pode dizer que calou também e o Cruzeiro também, porque eles ganharam os jogos e o Grêmio perdeu o jogo. Aliás, quero dizer que o Grêmio, embora continue sendo um bom time, não é mais o mesmo. Sem o Arthur, o Grêmio não tem mais o diferencial de um grande jogador do meio campo. Está muito dispersivo ainda, depende de alguns jogadores jovens, como Everton, né? O próprio Luan, tem uma defesa sólida realmente, um bom goleiro, mas falta ao Grêmio um pouco mais de autoridade, de liderança no meio campo, de visão de jogo, um pouco mais de calma para destrinchar as melhores jogadas de ataque. Então, o Arthur faz uma falta tremenda ao Grêmio, que é um bom time, mas é um time agora igual os melhores, os outros aí que tem aí, como o São Paulo, como o Flamengo, como o Palmeiras, etc.
Tá certo. 17-14, eu queria aprofundar um pouquinho mais a análise na vitória do Flamengo ontem. O Jorge Vambu começou a falar, eu perguntei sobre o Grêmio, ele falou, mas de qualquer maneira, você surpreendeu, a gente falava isso ontem, Vamburg, que seria interessante ele começar com o Dourado. Ele começou com o Dourado, a dúvida que a gente tinha antes de começar o jogo, tinha outra em cabeça, a outra dúvida do Flamengo era só essa, né, Henrique Dourado. Você acha que realmente o Flamengo está aprendendo a jogar com regulamento? Hein, Vamburg?
Eu acho que sim. Eu acredito que depois dos insucessos recentes, o Flamengo jogou mais de olho no regulamento e fez bem, né? Fez bem, ganhou de 1-0, era o suficiente, não se atirou, deu até campo para o Grêmio no segundo tempo, né? O Grêmio não soube aproveitar. Então acho que é importante isso, que o time procure administrar o resultado quando tem a vantagem, em vez de sair tentando golear conforme exige a sua torcida, né? Isso é muito da cabeça do técnico, do pulso, do comando do técnico, né? Então é importante isso. O Barbieri parece que tem essa qualidade.
Ô Márcio, em relação ao Grêmio, você falou mais do Flamengo, agora que você fala um pouquinho do Grêmio, eu tive a impressão, eu falava com o Luiz Ferreira ontem aqui no estúdio, fora do ar, que ele deveria, na minha modo de ver, ele começar com o Cícero, e ele foi conservador e começou com o Jailson. Eu não vi, sincero, você falou muito bem que o jogo teve pouquíssima chance de gol, ou lá ou cá, mas eu achei também a escalação do Grêmio não muito legal, não muito legal. E os reservas do Grêmio estavam conseguindo melhores resultados que os titulares. Você achou que o Renato escalou mal?
Olha, ele fez uma análise. Eu acho que ele quis colocar um meio-campo mais marcador, mais forte, né? O Jailson é um jogador que marca muito bem, sai com a bola e tal. O Cícero até hoje, não sei, também não se firmou tão bem assim no Grêmio. Eu acho que ele respeitou o Flamengo, né? E tentou alguma coisa aí, segurar um pouco o jogo até certo ponto. É difícil dizer se ele acertou ou errou. Não sei, se ele fosse diferente, o Grêmio teria mais facilidade. Esse negócio de você levar um gol com 4 minutos, um jogo como esse, na casa do adversário, é forte demais, sabe? Eu acho que o Grêmio teria que estar mais concentrado para evitar a possibilidade desse gol. Mas o Flamengo tem suas qualidades, tem jogadores que, como o Diego, que jogou bem ontem, inclusive, como o Everton Ribeiro, que são jogadores que num lance, uma boa jogada, decidem o jogo, né? Mesmo que eles estejam numa má fase, sejam desentrosados, mas são jogadores de certo nível. A vantagem que o Flamengo tem, até sobre outros times aí, é que tem 4 ou 5 jogadores que podem estar acertando integralmente, mas são jogadores que têm uma carreira grande, têm experiência, e de um momento para o outro eles fazem uma jogada que pode ser decisiva. Então o Flamengo, fazendo gols 4 minutos ontem, desarvorou completamente o esquema do Grêmio, que teve que gastar um tempão para voltar a se reciclar no jogo, tentar se recolocar, até se recolocou, mas faltou aquela última jogada, a jogada de gol, porque o Flamengo se fechou muito bem, toda a defesa do Flamengo marcou em cima, e ao Grêmio falta, talvez, um jogador mais eficiente na marcação. Eu acho que o ataque do Grêmio não é essas coisas, não. Com o Arthur, ele atraía mais a marcação, ele penetrava junto aos atacantes, e era um jogador desagregador para a defesa adversária.
Tá certo. 17-18, eu vou falar do Corinthians. O Corinthians passou pela Chapecoense e está classificado já, mas eu queria fazer uma projeção dessa semifinal envolvendo o Flamengo e Corinthians. Opinião direta de vocês em relação a essa semifinal, o encontro das duas maiores torcidas do Brasil. Vai ser, Luiz Ferreira, boa tarde. Vai ser quando o sorteio? Já tem data, definição?
Boa tarde, Mazela. Ah, o sorteio deve acontecer no final da semana. A CBF está aguardando quem passa de Palmeiras e Bahia logo mais.
Ah, vai fazer os dois sorteios juntos?
É, vai fazer tudo junto, vai definir mando de campo direitinho, entendeu?
Tá certo, então. O outro jogo será hoje envolvendo Palmeiras e Bahia, como você acabou de falar. E esse jogo será em São Paulo. No Pacaembu. Lembrando que no primeiro jogo lá em Salvador, o Palmeiras venceu. Foi 0-0? 0-0. Então ninguém, o Palmeiras não venceu, empatou 0-0 e tentou... Muda tudo, mas de qualquer maneira é um jogo equilibradíssimo. A sua projeção para Flamengo e Corinthians, Hambúrguer?
A gente vai ter que esperar um pouco que o jogo se aproxime para ver como é que vão estar Flamengo e Corinthians quando chegar a hora do confronto. Por enquanto, eu acho que é um jogo equilibrado, é um confronto que vai ser equilibrado, porque os dois times têm condições de obter essa vaga, né? Acho que o Corinthians parece que pelos últimos resultados vem melhorando. Então, e o Flamengo está numa linha de ascensão, isso é notório. Acho que vai ser equilibrado, mas algumas coisas podem acontecer até a data do jogo. Então, convém a gente esperar para ver quem é que vai estar melhor na ocasião da partida. Ou das partidas, né? Porque também é um duelo de 180 minutos.
Tá certo, então. Flamengo e Corinthians vão jogar. Ali, Maurício, fala no...
Oi.
Tudo bem, Maurição?
Tudo bem,
tranquilo. Aí estamos falando de Flamengo e Corinthians, e já está confirmada a data do...
Então, parece que o jogo, eu vou confirmar já, o jogo seria dia 12 de setembro, e a seleção brasileira joga dia 11 de setembro. Então há uma data FIFA, né? E aí há a possibilidade de alguns jogadores serem convocados, tanto do Flamengo quanto do Corinthians. Né?
Até porque estão renovando a seleção.
Exatamente. No lado do Flamengo, Paquetá, o próprio Diego Alves, o próprio Everton Ribeiro... o Léo Duarte, por que não? E do lado do Corinthians, principalmente o Cássio e o Fagner.
Né? O Rodriguinho não.
O Rodriguinho foi pra ele.
Aquele cara fez gol ontem, é o baixinho.
Jadson, perdão. Não. O Rodriguinho, se tá no Egito, se o dono do lado do time quiser ficar com ele ainda, né?
É, tá feio a coisa. O técnico do Botafogo, ex-técnico do Botafogo, também é ex-técnico no Egito agora.
Três vitórias e um empate.
Aquele jeitinho meio dele, né? Crescer, ser o rei da cocada, não cola, né? Que manda...
já tem gente dizendo que ele pode ir pro Vasco.
Márcio, vamos pra fechar esse assunto. Sua projeção, amigo, para... Bota a vinheta do Márcio Guedes aí, que você tá boicotando o Márcio Guedes, Jorge Brum.
Márcio Guedes.
Tá vendo? Eu defendo você em todos os momentos, Márcio Guedes.
Mas você sabe que em 71...
Começou a bagunçar o programa, meu garoto. Aí abriu o programa falando de você dos olhos verdes, que por onde você passa, você deixa saudade. Pô, solta tua vinheta. E você vem com 71, meu? Pô, Márcio, qual é? E aí, projeção para Flamengo e Corinthians?
Olha, eu acho o Flamengo mais time do Corinthians, entendeu? Não só na fase atual, mas pelo próprio elenco. Mas um mata-mata de Copa do Brasil já proporcionou surpresas as mais variadas possíveis. O Corinthians tem torcida, tem camisa, e num jogo desse pode se agigantar. E como se vê atualmente aí, até a Chapecoense faz jogo duro com o próprio Corinthians, o Bahia faz jogo duro com o Palmeiras. Então... tudo pode acontecer, não vai me surpreender se o Corinthians eliminar o Flamengo. Mas é evidente que o Flamengo, pelo menos em tese, para mim, tem mais possibilidades que o Corinthians.
Tá certo, 17-22, falando de Corinthians, então, solta o hino do Corinthians,
agora,
Jorginho.
Mazela.
Oi.
Léo Duarte, a seleção é bem forte, hein?
O Maurício tá voltou agora, ele tá meio...
Ele tá viajando, hein?
Ele chegou, foi malhar, ele chegou fortão agora aqui,
não,
tá com adrenalina.
Malhar, malhar o quê?
Não,
rapaz?
Na cabeça, cara.
Eu fui comprar remédio.
É pior que é mesmo, tá aqui, ó. Tá cheio disso aqui.
Então
tá
é porque tentou o neném, mas não colou, não.
Agora estão arrependidos. E agora estão arrependidos.
Tá certo, então. O adversário, só dentro do Corinthians, senão vai montar meu programa aqui, vai. É isso aí, o Coringão, o adversário do Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil, será demais esse jogo. O repórter Juliano Justo traz as informações da classificação do Timão pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, JJ.
Juliano Justo. O Corinthians esteve longe de empolgar, mas fez até mais do que precisava. Podia empatar, mas venceu a Chapecoense em Santa Catarina e segue vivo na Copa do Brasil. Só que o técnico Osmar Loss sabe que a equipe precisa melhorar.
Eu acho que a gente tem muito para evoluir. Eu acho que é mais do terço final, é aquele momento ali de estar dentro da grande área, de saber aonde jogar a bola, de saber o momento certo de infiltrar. Veja como são as coisas. No jogo de domingo, a gente com um time que supostamente tem menos entrosamento, a gente construiu muito mais jogadas trabalhadas do que hoje, mas o jogo de hoje tinha um caráter também que ele era muito mais de ter solidez, de ter muito mais competitividade, então tem que se atribuir um pouco a isso também. Contra o Vasco a gente teve belíssimas jogadas, contra o Atlético Paranaense nós já não fomos tão bem, contra o Colo-Colo pecamos um pouco também nisso, sentimos o jogo físico que o Colo-Colo imprimiu, mas eu concordo sim, eu acho que a gente tem mais lastro para crescer nesse terço final, mas eu acho que um time se começa a se tornar confiável é de trás para frente, então a gente está investindo muito na parte defensiva e vamos estar fortalecidos aí, vamos melhorar essa parte ofensiva também.
Assim como ocorreu no jogo de Itaquera, a vitória foi magra, 1-0. O artilheiro da noite, o meia Jadson, falou sobre o adversário das semifinais, o Flamengo.
É um jogo importante, mas a gente tem outros compromissos até o jogo do Flamengo na Copa do Brasil, então a gente vai ter muito tempo aí para muitos jogos pela frente, muito tempo para estudar a equipe deles, para chegar bem e fazer uma boa semifinal.
No próximo sábado, o Timão volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio na Arena de Itaquera. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Maurício, então, confirmando a data.
Então, apesar da CBF ainda não ter confirmado, o jogo está marcado inicialmente para o dia 12.
A tabela inicial para o dia 12 de setembro.
12 de setembro. O que não se sabe ainda em qual mando, né? Se vai ser
o sorteio
deverá
acontecer amanhã.
Em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Mas a CBF não confirmou ainda, mas em princípio a tabela marca para o dia 12 de setembro esse jogo entre Flamengo e Corinthians. E dia 11 é o segundo jogo da seleção brasileira. Então desfalcaria de fato.
A não ser que haja aquele acordo do Tite não convocar jogadores que estejam nas semifinais de Copa do Brasil, Libertadores, alguma coisa nesse sentido, né?
Pode ser.
Ô, Mazela.
Mas, por exemplo, o Cuejar não entra nessa, não tem acordo. O Arrascaeta não tem acordo também.
Sim, os estrangeiros não. Ah. Fala, Márcio.
Não, aqui os zoadores já estão dizendo o seguinte, que a arbitragem vai ser um problema Flamengo e Corinthians, né? Vamos ajudar quem? Vamos prejudicar quem?
Que isso?
Né? Porque são os dois que estão, né? São os queridinhos da arbitragem, né? Os zoadores estão falando, não sou eu.
Você apenas está fazendo... Você está fazendo. Você está divulgando. Você está pelo
seu. Esse intermediário do caos.
Ontem eu tomei um susto, eu tava vendo o jogo. Aí eu falei, pô, faltam mais 2 minutos. De repente acabou o jogo. Não entendi nada.
Você acha que foi um benefício? A impressão que eu tinha.
O Flamengo empatou com o Grêmio, faltando 10 segundos para acabar a partida.
Ô, Vamburga, esse é um assunto interessante para a gente fechar, que já estamos estourando o horário dessa matéria. Mas você acha que a arbitragem contribuiu? Esse término antes da hora, de 1 minuto e meio quase. Poderia ter outro desfecho?
Não, eu não acho. Isso é choro, essa choradeira habitual. Sempre o time que é desfavorecido, ele reclama. Se tivesse mais 30 segundos, tal, então o juiz roubou. Por causa, eu acho isso uma tremenda bobagem. O jogo devia ter 90 minutos, acabou. Agora ficam chorando por causa de 1 minuto e meio, francamente.
O Flamengo empatou, faltando 10 segundos.
Fala, Márcio.
Do jogo Santos e Cruzeiro ontem, os jogadores do Santos, o próprio técnico Cuca, todo mundo reclamou muito da arbitragem, porque que terminou o jogo exatamente no contra-ataque do Santos, quando estava em cima da hora de 50, que era o tempo regulamentar. E o árbitro podia até alegar que foi muito rigoroso, mas eu acho que a FIFA já deu indicações e orientações para que o juiz espere terminar o ataque efetivamente. Não considere segundos a mais ou a menos. E quero lembrar também que essa questão de 1 minuto a mais ou a menos pode sempre decidir o título, como aconteceu no Carioca desse ano. Se o juiz resolve terminar os 49 ali, o Botafogo, o Carlos não faz aquele gol no Vasco. Então é importante, se o juiz mandou avisar que ia até 51, tinha que ir até 51. A televisão tem um cronômetro que mostra o tempo todo. O juiz ontem errou feio. Tinha que ir até 51. Ninguém sabe o que vai acontecer, ó. No jogo de futebol, 1 minuto é muita coisa. Acontece muito. Entendeu? Então ou ele dá ou não dá o tempo.
Você
deu o tempo,
mas, tem que ir até o final. Mas ela, o juiz não é obrigado a esperar o time fazer o último ataque. Ele não é obrigado. Ele acha que acabou o tempo,
quando
acabou.
Ele avisa ao segundo árbitro que vai dar 5 minutos. tá lá, tá registrado. Se depois dá, não dá e dá quatro, por quê?
Ué, o time levou 98 minutos para sem conseguir fazer o gol. Aí, pô, fica reclamando não, porque o juiz terminou.
Ah, peraí, isso aí é outra questão. Isso é outro problema. Se pode levar 10 minutos para fazer gol, uma hora para fazer gol, não interessa. Mas se ele já determinou aquele tempo pode ser decisivo, pô. Se o Botafogo vai assistindo, o Botafogo fez o gol
de 49, pode, mas não, mas ninguém garante que é.
Se o juiz levar tempo pro jogo ali antes daquela bola, o campeão seria o Vasco, meu amigo.
Eu tenho
um título por causa de um minuto, de 30 segundos.
Eu concordo e discordo com os dois. No caso do Flamengo, no jogo do Flamengo com o Grêmio, eu acho que o árbitro errou.
Claro que errou.
Porque ele tinha que dar... Como ele deu 6 minutos, ele deveria dar 6 minutos.
É, né? Foi ele que decidiu, não foi
e
eu.
Ele terminou o jogo com 49.
Lógico.
No caso do Cruzeiro com o Santos, eu acho que o árbitro acertou.
Por quê?
Eu também acho, concordo. Mas
porque
eu acho...
A bola estava com
o... Senso, Maurício.
A bola estava com o Cruzeiro. O Cruzeiro estava no ataque. Veio o Dodô do time do Santos e deu uma entrada, uma rasteira no jogador do Cruzeiro pra quebrar a perna do jogador do Cruzeiro. Não tomou amarelo, não tomou vermelho, era pra ter tomado vermelho direto, tomou só o amarelo. Isso já estava aos 49, 30 do segundo tempo. E aí o árbitro, que já tinha dado 4 minutos, ele, 49 do segundo tempo, o árbitro tinha dado 4 minutos, ele teve que dar mais um pra cobrança da falta. Que aconteceu porque o jogador do Santos foi desleal. Desleal porque estava no ataque do Cruzeiro. Então ele falou, mais um, porque quando ia cobrar a falta, já estava 49-30. Por que ele fez isso? Para justificar a passagem do tempo, de 49 para 49-30. Quando o time do Cruzeiro bate a falta, ela bate na barreira, bate na zaga do Santos, sobra para o jogador do Santos. No que o jogador do Santos domina a bola, isso já estamos com 49-58. O árbitro sequer olha para a cara dele. Ele apita. Depois que o árbitro apita, aí ele dá o lançamento pro Gabigol. O árbitro apita o jogo, faltando 2 segundos pra 50. 2 segundos que eu tô falando.
Isso não é basquete?
É, 2 segundos e antes de o jogador fazer o lançamento pro Gabigol.
Então não há o que reclamar.
Pode se falar de bom senso ou não. Eu acho que o bom senso dele foi ter adicionado esse minuto para o Cruzeiro cobrar falta, uma vez que o cara deu uma entrada criminosa no jogador do Cruzeiro.
Por isso que vocês estão dizendo que tecnicamente o juiz não errou no jogo do Santos Cruzeiro. Concordo com o que você está falando. Mas há essa coisa do bom senso, que se tiver, por exemplo, passado 2 segundos, mas o jogador está entrando na área para fazer o gol, você não vai terminar o jogo, entendeu?
Bom.
Não é para terminar o jogo. Tem que deixar o ataque terminar o lance, evidente. Mas tudo bem, eu acho que o juiz desse jogo do Santos agiu de acordo com a lei, com o que ele quis determinar.
Tá certo, então. 17:31, Vamburgo na opinião, Márcio outra, Maurício outro. Importante é isso, a discussão sadia. E você em casa tem a sua opinião, concorda com o Márcio, concorda com o Vamburgo? Maurício chegou, tem razão? Isso que é legal, isso que é bacana, isso que é o futebol. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Domingo tem passeio com a família, tem bate-papo com a turma e tem fogo no Engenhão. Às 16h, Botafogo e Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. Narração Rui Fernando, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Wagner Gomes. E logo após, vamos juntos ao Independência em Belo Horizonte. América Mineiro e Fluminense. Narração Carlos Borges. Comentários Mário Silva. Reportagens Rodrigo Ricardo. Plantão esportivo Wagner Gomes. Domingo tem Botafogo e Atlético Mineiro. América Mineiro e Fluminense. Futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você.
A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, NET HD 531 e Vivo TV HD 503.
No Mundo da Bola.
É impossível ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. É isso aí, 17h34, programa do Mundo da Bola. Pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Nacional Amazônia. Toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br. Obrigado pela companhia. Voltamos com o programa Mundo da Bola para todo o Brasil. Está na hora do...
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A tenista brasileira Bia Haddad foi submetida a uma cirurgia nas costas e ficou 3 meses afastada das quadras. O seu retorno foi ontem, em Vancouver, no ITF 100 mil dólares. O seu retorno foi contra a canadense Carol Zhao. A brasileira venceu por 2-0, 6-3 e 6-1. O jogo durou 1h15. Beatriz Haddad é a número 1 do Brasil e no ranking internacional está na posição de 116. A próxima adversária é a romena Alexandra Dugheru, da equipe de esportes Wagner Gomes.
Olha aí, o timaço nacional!
É o Fluminense, tricolor que encara logo mais em Montevidéu pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O famoso e popular, antigamente não falava defensor, mas é defensor. O repórter Maurício Costa, que aliás está crescendo com seu fã-clube, está crescendo muito. O nosso Maurício Costa trazendo as informações deste jogo importantíssimo para o Fluminense, que está feia coisa nas Laranjeiras. Mergulha, Maurição!
Maurício Costa.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Hoje tem Fluminense em campo no jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. A partida é contra o Defensor do Uruguai, às 9h45 da noite, no estádio Luiz Francini, em Montevidéu. O tricolor venceu aqui no Rio por 2-0 o jogo de ida e pode até perder por 1 gol de diferença que passa de fase. Se marcar uma vez fora de casa, uma derrota por 2 gols de diferença também classifica o Flu. Quem ouve assim acha que tá tudo bem no Flusão, né? Mas escuta o que o técnico Marcelo Oliveira falou na última entrevista coletiva antes de viajar para o Uruguai.
Preocupa você perder de 3 no primeiro tempo pela forma que foi. A gente precisa acentuar muito o trabalho na parte de concentração, mudar peças e ver o que pode fazer para melhorar. Ao mesmo tempo que temos que nos cobrar muito, nós temos também que dar força, porque é o início de um trabalho e temos um jogo decisivo, importante e muito difícil lá no Uruguai.
É porque o Fluminense vem de uma derrota por 3-0 contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, com um placar feito no primeiro tempo e com falhas infantis do time carioca. Porém, mesmo antes deste confronto, o Fluminense já havia empatado com o Bahia em casa por 1-1 e só derrotou o Defensor por 2-0 com gols no fim do segundo tempo. Contudo, Marcelo Oliveira acredita que o Fluminense vai voltar a se acertar, como ocorreu nos primeiros jogos depois da Copa do Mundo. E como o tricolor encara a partida de hoje à noite? Ele responde.
Temos uma vantagem importante, mas não definitiva. Temos que ter muito cuidado, principalmente início de jogo, lá no Uruguai. Equilíbrio emocional, porque esses times jogam muito fortes. Eles tentam, de todas as formas, tirar a concentração do jogador brasileiro. E vai ser muito importante, depois de uma derrota, de certa forma, desastrosa, a gente buscar a classificação e jogando bem, jogando como equipe.
Sem poder contar com Cabeças, Dodd e Luciano, que não estão inscritos na competição, e sem ter a confirmação de que Ayrton tem condições de jogo devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, Marcelo Oliveira deve escalar o time com Júlio César no gol, Gilberto na direita, a zaga com Gu e Digão e Ayrton Lucas na esquerda. Ayrton ou Richard no meio, Matheus Norton, Jadson e Sornossa, e no ataque Marco Júnior e Pedro. Valeu, Mazella!
Música. você tá mandando no programa agora, Bruno? Você tá resolvendo tudo, Bruno? Você não quer ouvir? O Lulu tá tirando sério. O Lulu tá tirando você do sério, Bruno. Você viu como tá a coisa? O que o Lulu tá fazendo com você tá te transtornando. Meu amigo Jorge Vanburgh, o meu amigo Márcio Guedes, o Bruno quer que vocês falem, mas eu vou chamar assim mesmo. Tem time pra enfrentar o defensor lá no Uruguai? Traz a classificação, hein, Vanburgh?
É claro. Acredito que o Fluminense consiga a classificação. Ele vai ter que jogar com inteligência, né? Sabendo que está com uma ótima vantagem, né? Pode empatar, pode até perder por 1-0. Então, o time tem que se preocupar com a defesa, se preocupar em não tomar gol, defender bem, administrar essa vantagem, não precisa se jogar para cima do defensor para procurar ganhar a partida por um placar elevado. Claro que não, ele não vai fazer isso, né? O técnico do Fluminense é um técnico experiente e naturalmente vai administrar essa vantagem. Acredito que o Fluminense ficou claro isso no jogo do Maracanã. O defensor passou o tempo todo se defendendo, jogando por uma bola e não conseguiu essa bola. E o Fluminense só não conseguiu marcar antes do final da partida. Ele conseguiu os dois gols já no final, né? Quando estava quase terminando. Então, não conseguiu por erros, né, dos seus jogadores nas finalizações. Um dia, assim, terrível, de falta de inspiração dos seus jogadores, né, que erraram quase todas as conclusões, menos as duas que entraram. Então, o Fluminense tem muito melhor time do que esse defensor e eu acredito que vai voltar com a classificação. Pode até voltar com uma nova vitória.
Tá certo, então. 17h40 ou mais uma informação do Fluminense, Maurício Costa.
O Fluminense acertou a contratação do atacante Kaique, aquele que jogou no Flamengo, depois foi pro Santos.
Tô emocionado.
Disse que era flamenguista, tava no Bahia, pertence ao Yokohama Marinos, vai ser apresentado na sexta-feira, às 15h30 da tarde.
Márcio, com o Kaique agora vai, hein?
Eu acho até que o Fluminense tem um ataque que eu gosto, porque o Marcos Júnior é um jogador veloz, pode ser aproveitado num esquema ótimo de contra-ataque. O Pedro é um objeto de consumo de todo mundo aí. Então o Fluminense acho que tem um time bem razoável. Agora, as falhas individuais da defesa no jogo contra o Inter foram terríveis. Né? E o Marcelo não escondeu nada não. Disse que as peças falharam, que tinha que mudar, não sei o quê. Ele foi bem duro. Não sei nem se isso pode ter causado problema no elenco. Agora, em relação ao jogo de hoje, acho que o Fluminense é franco favorito, porque não só é muito mais time que o defensor, como também, porque essa vantagem do 0 é muito boa, né?
É verdade. Só espero que você tenha falado com o coração, viu? Quatro, né? Só espero que você tenha dito assim, o Fluminense é favorito com o coração, esquecendo 71,
não,
tá bom?
Não, mas é evidente, o favorito é franco favorito. A não ser que o Jadson, o Digão, que o Gilberto voltem a cometer aquelas falhas ridículas, grotescas, que eles cometeram, entregando 3 gols ao Inter. Se acontecer isso de novo, aí não tem comentarista que faça previsão certa nenhuma, entendeu?
É verdade.
Agora, o Fluminense joga contra um time fraco, que não tem muita torcida, um jogo que, na minha opinião, vai ser uma galinha morta. Qualquer coisa diferente disso, eu ficaria muito surpreendido.
Tá certo, então. Agora sim, Bruno, agora você pode mandar. Solta pro mando, porra. Vai. Acorda, garoto. Salve o tricolor paulista, que tem uma missão bastante complicada nessa noite pela Copa Sul-Americana. O time precisa vencer o Colón em Santa Fé para se classificar para as oitavas de final da competição. Técnico Diego Aguirre fala sobre a equipe que entra em campo logo mais e garante que o tricolor paulista valoriza a Copa Sul-Americana.
Nós vamos a viajar para lá, temos que ir com a convicção de que temos que ir a classificar. A passar la fase. Eu doy mucho valor a Sudamericana y no es un juego que nos vamos a ir a pasear. Yo entiendo el momento bon del campeonato brasileño, mas también tenemos que intentar pasar esa fase. Respecto al time, vamos a viajar todos. El único jugador que no va a viajar, que no está relacionado, es Diego Souza. Los otros van todos. No significa que no pueda tener alguna mudanza. Pero vamos con un time muy fuerte para tentar la clasificación.
Tá certo. Agora, Bruno, você pode soltar aí no do time do Márcio Guedes agora.
Yeah.
emocionada, hein? Tem gente emocionada. E o Botafogo encara o Nacional do Paraguai com promessa de casa cheia no estádio Nilton Santos. Repórter Rodrigo Ricardo traz as informações da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, ligador!
Casa cheia esta noite para Botafogo e Nacional do Paraguai. 38 mil ingressos foram vendidos para a partida válida pela Copa Sul-Americana. O jogo marca a estreia do técnico Zé Ricardo diante da torcida alvinegra.
A gente fica feliz de poder estar no primeiro contato com Nilton Santos, poder encontrar o estádio cheio, com a torcida apoiando. Paciência, porque a equipe do Nacional é uma equipe perigosa, traiçoeira, né?
Para passar de fase, o Botafogo só precisa vencer por 1-0. Mas caso leve um gol, terá que fazer no mínimo 3 para ir adiante na competição.
É importante a gente fazer o gol. A gente sabe que por 1-0 classifica a gente, mas caso a gente sofra um gol, a dificuldade vai aumentar ainda mais. Então, ter calma com o apoio da nossa torcida. Calma não quer dizer passividade. A gente precisa ser agressivo, mas inteligente para jogar.
Zé Ricardo também falou sobre Diego Aguirre. O uruguaio de 23 anos foi o maior reforço da equipe para esta temporada, mas ainda não marcou sequer um gol com a camisa botafoguense após 12 jogos.
Alguns demoram 1-2 anos para se adaptar ao futebol brasileiro, outros um pouquinho mais de facilidade, mas a gente acredita muito no potencial dele, é um atleta jovem ainda, se não me engano 23 para 24 anos, e ainda tem muito ainda para acrescentar. Tomara que ele aos pouquinhos vá ganhando confiança, os gols dele possam sair, porque para atacante é importante os gols saírem.
Brenner corre por fora para ganhar uma vaga no ataque, mas deve começar o jogo no banco. Gatito e Chiesa seguem fora por contusão. O provável Botafogo desta noite é: no gol, Saulo; lateral direito, Marcinho; dupla de zaga, Joel Carli e Igor Rabelo; na lateral esquerda, Moisés; no meio de campo, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e Léo Valência; no ataque, Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e Rodrigo Aguirre. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, Márcio, eu rolo para você em relação a esse jogo, que é um jogo que, mesmo jogando em casa, o Fluminense venceu por 2-0, joga fora, como você falou, respira um pouquinho. Mas o Botafogo perdeu lá. Como é que você vê esse jogo? Você acha que o Botafogo tem time para passar aqui no Rio de Janeiro?
Bem, o Botafogo tem um time fraquíssimo que nem merece 40 mil pessoas no estádio. A torcida está indo porque é a única competição que o Botafogo está disputando seriamente, mas, não, na minha opinião, não tem time para ir muito longe. Agora, tem time, respondendo a sua pergunta, para ganhar esse Nacional do Paraguai, que é muito fraco, pelo que se viu lá no Paraguai. O Botafogo que perdeu o jogo, não foram eles que ganharam o jogo, não. O Botafogo perdeu muitos gols, foi displicente, deu a impressão até de que eles queriam derrubar o Paquetá. Enfim, o Botafogo, se jogar sério hoje com garra, na minha opinião, vai passar. Agora, que não se espere ganhar atuação, porque o Botafogo tem jogadores muito fracos, o ataque inoperante. Agora, com o potencial de um gol, acho que não vai ter, o time adversário é muito fraco, acho que o Botafogo deve passar. Agora, não sei em relação ao Diego Aguirre. O Diego Aguirre até agora foram 6 ou 7 jogos, não sei lá quantos, vários cartões vermelhos, vários cartões amarelos e 0 gol.
12 jogos.
12 jogos. 0 gol. 0 gol. 0, redondinho. Então é difícil, é complicado. É um jogador que briga muito, mas ele apanha da bola, se coloca mal, reclama de tudo e de todos. Até agora foi uma frustração total. Agora, teve uma reunião entre dirigentes do Botafogo há 3 dias, conselheiros. Aí o Montenegro, sabe que é o Montenegro, né?
Sim.
Mas, sabe quem é, né?
Sim, conheço.
O ilustre, né?
É verdade.
Botafoguense. Pois é, uma roda de botafoguenses lá em General Severino, e achou que, olha, esse Aguirre aí no último jogo, pra mim, foi uma grande partida, foi a melhor figura em campo. Ninguém entendeu nada. Pô.
É, o Aguirre acontece.
O tempo todo. Então, eu já não estou entendendo mais nada qual é do Botafogo, o que é que esses caras estão pretendendo do Botafogo, porque eu acho esse time aí muito fraco. Agora, acho muito legal hoje a torcida fazer mosaico, comparecer, mostrar aí para quem duvida que é uma torcida grande, seria muito maior em comparecimento. Se tivesse um bom time, um time confiável, e não um time fraquíssimo como é. Quando o time corresponde, a torcida comparece. Hoje, ela vai mais por uma questão de, sabe, é agora ou nunca. Vamos ter que apoiar de qualquer maneira e vamos lá.
E tem a promoção do ingresso também, que tá R$10 para ver o jogo, né?
Não, lógico, isso ajuda muito.
Ajuda com muito.
A crise do país vive, é evidente que
claro.
Ajuda. Se fosse caro, metade aí não iria, certamente. Agora, se o time tivesse craques, qualquer preço iria.
Tá certo. Olha aqui, Vambuco, fecha então. Você acha da Botafogo hoje que eu vou pro break depois de você?
Eu, o que me preocupa é que o Zé Ricardo foi muito mal no Vasco, nos jogos de mata-mata da Libertadores, da Copa Sul-Americana. Então, isso me preocupa um pouco. Principalmente ele tocou num assunto crucial, né? Que é a questão de o Botafogo levar gol, né, do adversário com essa desvantagem que está. Então, em princípio, eu me preocupa isso, que o Zé Ricardo não saiba jogar esse mata-mata. Né? Enfim, o Botafogo precisa vencer a partida e não levar gol. Vamos ver como é que ele vai armar o seu time para enfrentar essa dificuldade. Agora, jogando em casa, jogando no seu reduto, no estádio Nilton Santos ou Engenhão, né, é sempre uma vantagem. Se o Botafogo não souber tirar partido dessa vantagem, aí realmente...
Não vai tirar nunca, né? É verdade, você tem razão. 17h50, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Sexta, dia 17, estreia a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. A cada programa, propostas e ideias diferentes para conquistar o seu voto. 17h30. Ao vivo pela Rádio Nacional, Agência Brasil, TV Brasil e rede de emissoras públicas de todo o país. Eleições 2018. O caminho até o Planalto, na TV Brasil.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, voltando com o momento.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção feminina de vôlei faz o seu terceiro jogo amistoso hoje, em Uberaba, contra os Estados Unidos. O Brasil perdeu os dois primeiros em Brasília, 3-1 para os Estados Unidos, e o segundo em Uberaba, 3-0. O último jogo será no sábado, no Maracanãzinho, às 19h30. Esses jogos servem de preparação para o Mundial, que será de 29 de setembro a 20 de outubro. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Aí, portanto, Wagner, um abraço pra você e aí o Cruzeiro, hein? Cruzeiro quase que dançou ontem, hein? Céu do confronto entre Palmeiras e Bahia, o seu adversário no Pacaembu, em São Paulo, adversário do Cruzeiro. Quem vai pegar o Cruzeiro, Palmeiras ou Bahia? Do lado alviverde, o volante Bruno Henrique fala sobre as dificuldades da partida e pede que sua equipe entre ligadona no jogo desta noite.
É um jogo bem difícil, né? Um jogo de mata-mata, a gente sabe que tem uma tensão muito grande, é um jogo diferente do, né, do Campeonato Brasileiro. Então, é um jogo de extrema cautela, onde a gente vai jogar em casa, né, uma vitória simples nos dá a classificação. Então é procurar fazer o nosso jogo em casa, impor o nosso ritmo de jogo pra gente sair com a vitória.
Somos da turma tricolor.
Bahia! Bahia! Que legal o hino do Bahia. O Bahia terá força máxima para o jogo contra o Palmeiras. Técnico Anderson Moreira deve mandar a seguinte equipe para o jogo. Jogo difícil. Anderson no gol. Bruno, Thiago, Lucas Fonseca e Léo. Elton, Gregory, Vinícius e Zé Rafael. Edgar Júnior e Gilberto. Portanto, tá aí. Desses confrontos, Márcio, se der Palmeiras, você acha que vai dar Palmeiras e Cruzeiro ou Bahia pode fazer graça?
Eu acho que vai dar Palmeiras. Eu acho que meu palpite 2-0 Palmeiras hoje. Eu acho que joga em casa, é mais time. E acho que dificilmente o Bahia vai fazer uma graça.
Você também pensa assim, Vamburg?
Eu penso que o Palmeiras é favorito dessa partida, jogando em casa, né? O Bahia fez um grande esforço, conseguiu um empate, né, lá em Salvador, 0-0, mas acho que em São Paulo não vai dar para o Bahia, não. Acredito que o Palmeiras vença sem dificuldade aí por uns 3-0.
Bom, já começou. Confirmando então os jogos de hoje, Copa Sul-Americana e
Eu
Copa.
Vamos dar palpite fora de hora, né,
Marcelo? Vamos chegar agora no palpite. O Vamburgo já deu. Confirma os jogos de hoje, meu amigo Cruz Ferreira.
Daqui a pouquinho, no estádio Nilton Santos, tem Botafogo e Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana. 21h45 tem Defensor do Uruguai e Fluminense, lá em Montevideo, no Uruguai. Mesmo horário, lá em Santa Fé, na Argentina, o Colón enfrenta o São Paulo. Isso pela Sul-Americana.
Sul-Americana. Então, tá aí. E o jogo do Palmeiras com o Bahia pela Copa do Brasil. Bom, o Vamburgo começou com Copa do Brasil, 3-0 Palmeiras. Pra você, Márcio.
Já falei, 2-0 Palmeiras.
Desculpe. E você, cabeça?
Eu comecei, eu que adiantei os palpites.
Isso, você, cabeça?
Vou dar um voto de confiança ao Tricolor de Aço. Empata no tempo normal, Bahia vence nos pênaltis.
Vamos ver. O outro jogo, vai.
O outro jogo, Botafogo Nacional. Botafogo vence tempo normal, 1-0. Garante a vaga e enfrenta o próprio Bahia nas oitavas da Sul-Americana.
E você, Márcio, o teu fogão do coração, vai vencer ou não?
3-0.
Animadíssimo. Você está animado com o fogão também, Vamburg?
Eu acredito numa vitória do Botafogo. Vou dar um crédito de confiança ao Botafogo, hein? Eu espero que ele não me decepcione. É 1-0 Botafogo.
O Botafogo, há coisas que só acontecem ao Botafogo.
Eu vou dizer para você uma coisa: o Botafogo vai decepcionar, mas esse Nacional é tão ruim. Que o Botafogo vai ser obrigado a fazer uns gols.
Eu não sei qual é pior, Nacional ou Defensor. Eu paro duro. Já que falei em Defensor.
Eu acho Nacional.
Nacional é pior. Então, até agora, ele está achando que vai dar Palmeiras e vai dar Botafogo. Fluminense.
E Defensor do Uruguai.
Começa com você, Vamburg.
Acredito que o Fluminense volte de lá com uma vitória de 1-0.
Suado, sofrida. Você, Márcio?
2-0, Fluminense.
Você, cabecinha?
1-1, vaga com o Fluminense.
Tá certo.
Então, passar em frente ao Deportivo Cuenca, do Equador.
Cuenca. É a nível do mar, Cuenca?
Ah, eu tenho que pesquisar.
Tá bom. Depois você não. Agora o último jogo que fala
é o Colón contra São Paulo. O Colón venceu no Morumbi por 1-0.
E aí, seu Márcio, o que que dá? Colón ou São Paulo? O jogo lá fora.
Olha, isso aí é o palpite mais difícil de todos hoje aí, hein? Eu acho que o São Paulo não vai passar, não. Vai dar empate de 1-1. O São Paulo perdeu a primeira, vai dançar e vai se dedicar a ser campeão do brasileiro.
Tá certo, então. Eu senti um veneninho nisso. Segue o líder. Meu amigo Jorge Vamburg, aí, você acompanha o relator ou muda de ideia?
Não, divirjo completamente do relator.
Pra variar.
Na minha opinião, o São Paulo vai vencer e vai voltar com a vaga, vai reverter o resultado, vai mostrar categoria e vai ganhar por 2-0.
Esses dois são impossíveis, hein?
Eu posso jantar com o Vamburg.
Vamburg, quero ver. Você desempata para quem?
Vou seguir o relator Vamburg.
Não, o empate é meu, meu palpite é 1-1.
Exato.
Então, não, eu desempatava entre você e Vamburg, Márcio. Dá 1-0 São Paulo e o São Paulo leva nos pênaltis.
Tá certo.
Se o São Paulo classificar, eu perco.
É,
exatamente.
Você confundiu, cabeça, enrolou tudo. Olha aqui.
Eu que
se, se der São Paulo, o Vamburg recebe de graça o almoço. Se der Colón, o Márcio paga o almoço, acabou.
Não, almoço não, jantar.
Jantar,
né?
Desculpe. É
não, não, não. Você enrolou tudo de novo. Se o São Paulo passar, o Vamburg ganha. Se o Colón passar, que é o meu palpite, eu dei 1-1.
Tá bom, você ganha.
Se eu ganho, eu ganho.
Tá certo.
Foi 1-0 pro Colón em São Paulo.
Eu tô tranquilo, porque eu vou nos dois, eu vou só na aba, então tá tudo certo. Tchau, Márcio! Tchau, Márcio! Tchau, Vamburg!
Tchau!
17h59, obrigado, Luiz Ferreira. Até segunda, se Deus quiser. Abraço a você em todo o Brasil que acompanha mais um programa do Mundo da Bola pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia e você que navegou na internet. Valeu pelo carinho e pela companhia, ebc.com.br. Na mesa de São Jorge, Vamburg, e principalmente um obrigado a você que está com a gente sempre aqui no programa do Mundo da Bola pela Rádio Nacional. Tchau, tchau.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.